O título da minha mensagem é: nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. E eu já vou explicar isso. Romanos 8, versículo 15 diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que torne vocês de novo escravos medrosos. Não receberam um espírito que torne de novo escravos medrosos, mas sim receberam o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E por isso agora nós chamamos Abba Pai, porque o Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E o último versículo diz: então se somos filhos mesmo, nós somos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, é onde você está. Pai, nós separamos essa noite para ti e erguemos um altar em teu nome. E o teu nome seja o mais alto aqui nessa noite. Nós cantamos muitas músicas e todas elas são direcionadas a ti. Nós entoamos orações e todas elas são direcionadas a ti. E nessa noite nós vamos ouvir a tua palavra. E o teu nome é o centro da mensagem. E o teu nome é aquilo que queremos elevar nessa noite. Por isso eu te peço, toca em cada coração aqui nessa noite. Quebra mentiras, quebra sofismas da mente, quebra distorções nessa noite e produz vida em cada um de nós. Faz florescer no meio do deserto. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Amém. Esse versículo é um clássico sobre paternidade. E o título da mensagem é: nem todo mundo é filho de Deus. E antes que você torça o nariz, eu já vou explicar os próximos minutos o porquê desse título. Antes eu vou contar uma história pessoal. Meu pai, um bom pai, amo demais o meu pai, e acredito que ele fez um belíssimo trabalho. Mas quando eu era criança, talvez uns 10 anos, eu fui num aniversário de um colega de trabalho dele, que era quase um tio para mim, tio Ayrton, era do aniversário dos filhos dele, e nós estávamos lá nessa festa, era uma casa grande, tudo estava acontecendo nesse pátio, nessa área, a festa toda estava acontecendo ali, e tinha uma sacada grande também, onde os meninos estavam brincando, jogando futebol, e alguém teve uma brilhante ideia de, lá de cima, experimentar urinar lá para baixo. Crianças, cheio de energia, meninos. E aí todos eles foram e eu entrei por algum motivo que eu não sei explicar qual. Eu fui junto com eles e todos eles foram embora. E eu, gridei de apartamento, continuei e não consegui interromper aquele momento. E lá de baixo as pessoas me olhando, lá em cima eu já nervoso, já conhecendo meu pai. E aí todo mundo dizendo: mas que loucura, quem é o pai dessa criança? E aí meu pai veio imediatamente, até quando eu terminei o ato impensado, e fui até o meu pai, estava me esperando. Ele falou uma frase que eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido. Ele falou, sussurrou com muita educação no meu ouvido, ele falou: em casa a gente conversa. Eu perdi o meu espírito naquela hora e imaginei, vou morrer. Fomos cantar imediatamente, parabéns para você. E eu estava meio nervoso, uma criança nervosa não sabe bem o que faz. E tinha uma moda nas crianças na época que quando o refrigerante, a Coca-Cola, quando ela estava quase acabando, a gente tinha uma moda que era chacoalhar um pouco e tirar o gás, porque o gosto ficava melhor. E eu fiz isso durante o parabéns, com a garrafa cheia. E eu tirei o dedo e molhou as minhas duas irmãs completamente. E elas escandalosamente começaram a gritar e falavam: foi o Maurício, foi o Maurício. E todo mundo: quem é essa criança? Quem é o pai dessa criança? E quem é o pai dessa criança endiabrada? E o meu pai falou, disse: agora tu passasse dos limites, em casa. E chegamos em casa, eu fiz o que toda criança esperta, acostumada a apanhar, porque eu apanhei demais. Meu pai, sei que tá ouvindo agora online, pai, beijo pra ti, mas tomei pau pra caramba. E eu cheguei em casa correndo, subi antes de todo mundo, tirei a calça que eu tava usando, botei um abrigo, depois botei uma outra calça em cima e botei a calça que eu tava usando de novo. Já fizeram isso, né? E eu fui lá, preparadaço. E o meu pai me sentou, e eu nunca esqueço dessa conversa. Ele não me bateu, e a pergunta dele faz muito sentido para mim. E ele disse assim: de onde tu tirou esse comportamento? De onde nasceu essa ideia? Por que que tu fez uma coisa dessa? Porque não faz sentido, vindo de um filho meu. Tu me conhece, eu te amo, eu te dou liberdade, eu te dou educação, mas na nossa casa ninguém faria algo dessa natureza. Por que que tu fizeste isso? De onde veio isso? E nessa noite o motivo da minha mensagem e o motivo do título é que nem todo mundo é filho de Deus, porque muitos de nós nesse exato momento estamos agindo como se não fôssemos filhos de Deus, ou estamos vivendo como se não fôssemos filhos de Deus, ou estamos sentindo como se não fôssemos filhos de Deus. Eu sei que você já ouviu aquela frase famosa: todo mundo é filho de Deus. E desde criança eu aprendi na igreja que nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Agora, todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que entregam a sua vida para Jesus recebem o poder de ser chamado filho de Deus. Agora, o fato que me traz falar sobre isso nessa noite é que muitas vezes na minha caminhada cristã eu conheço muitos cristãos que são filhos de Deus, mas que não vivem como filhos de Deus. Então nessa noite o ponto não é sobre ser um bom pai, e sim sobre compreender e encontrar uma resposta se eu entendo que tipo de filho eu sou. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos uma era onde a orfandade, ela está em todos os cantos, especialmente no Brasil. Quase ninguém tem pai. Os pais saíram de dentro de casa. Então, são filhos órfãos de pai, ou especialmente da presença do pai. Eu não vou entrar no detalhe nessa noite, eu não vou ter tempo para isso, mas o fato é que a sua vida foi impactada pelo relacionamento que você tem com seu pai. Sua vida, seu caráter, seus sentimentos, a maneira que você começa e termina as coisas, a maneira que você conduz a sua vida está diretamente ligada ao tipo de relacionamento que você teve com o seu pai aqui na terra. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias aconteceria um tipo de avivamento, ele diz que viria um espírito de Elias que reconciliaria o coração dos filhos aos pais, ou seja, um avivamento ou um movimento de paternidade, por causa do espírito de orfandade que existe hoje. E por que ele usa o nome do profeta Elias e não usa o nome de outros profetas? Porque Elias tem uma característica de paternidade. Ele adotou, por assim dizer, um discípulo como filho, e esse discípulo produziu o dobro de milagres que ele produziu. Ou seja, o espírito de paternidade, ele coloca sobre os ombros o limite daquele filho que ele está enviando. Se você olhar na sua vida, provavelmente foi assim. Na minha vida foi assim. Meu avô, um imigrante português, semi-analfabeto, quando ele vem para o Brasil, ele vem tentar subsistir, morar e comer, é isso. E aí ele disse para o meu pai: fica tranquilo que eu vou trabalhar e tu vai para a faculdade. E meu pai, sobre os ombros do meu avô, não precisou lutar por comida ou por moradia, mas ele investiu na faculdade do meu pai. E aí o meu pai me teve desde pequeno. Ele dizia: tu vai mais longe do que eu, tu é bom, tu é o meu guri, tu é o cara, tu é o meu diretor, tu é o meu líder. O tempo inteiro ele me encorajou com essas palavras, dizendo: tu vai mais longe do que eu. E a mesma coisa eu faço hoje como pai com os meus filhos. Eu quero ser essa plataforma de onde meus filhos partam e vão mais longe do que eu. Hoje minha filha está se formando na faculdade. Eu fui até sair daqui entre um culto e outro, fui lá dar um abraço nela. E ela está voltando aqui, eu vou jantar. Eu sou um bom pai, fiquem tranquilos, ok? Quando Jesus ele se despede dos discípulos, ele fala o seguinte: eu vou para o Pai, eu deixo com vocês o Consolador. Agora, vocês farão as mesmas coisas ou maiores do que eu fiz. Ele está falando de um espírito de paternidade. Ele está falando de colocar sobre os ombros e fazermos mais do que Jesus tinha feito. E por quê? E qual é o problema dessa noite? O problema dessa noite é que nós inevitavelmente ou inconscientemente relacionamos a paternidade terrena com a paternidade dos céus. E eu acredito que agora, nesse exato momento, muitos de nós não desfrutam de uma filiação com o nosso Deus. Muitos de nós não entendem a paternidade de Deus porque confundem com a paternidade que tiveram aqui na terra. E eu vou explicar por quê. Quando você era adolescente, imagina hipoteticamente esse exemplo. Quando alguém era adolescente e aí teve o primeiro namoradinho ou namoradinha, E aí se jogou e falou: eu te amo, tu é o amor da minha vida. Escrevia cartas, ou então postava fotos com textos lindos de amor. E fizeram juras de amor um para o outro. Durou alguns meses, acharam que iam continuar o resto da vida juntos. E um dia essa pessoa que jurou amor por você diz: olha, o amor acabou. E enquanto você ainda está se recuperando, uma semana depois você vê fotos dessa pessoa com outra pessoa. Você se frustra, o tempo passa e começa um outro relacionamento. Agora você vai um pouquinho mais devagar nesse outro relacionamento, não entra com tudo. Mas quando percebe que tem uma reciprocidade no amor, e ele te promete de novo, ou ela te promete amor, vamos ter filhos, vamos casar, aí você se abre e você se joga: eu te amo, teu amor da minha vida, publica tudo, muda o status, faz aquele bolo todo, tatua no antebraço, fulano de tal, amor eterno, aquela coisa toda que você já deve ter visto. E aí acontece que depois de um tempo, ele diz que o amor acabou, ou ela, e uma semana depois você ver fotos com outra pessoa. Quando você entrar num outro relacionamento, você já vai preparado e não vai sair dizendo que ama. Tatuagem? Nunca mais. Cobrir? Não. Você vai receoso. Eu conheço algumas dezenas de casais que estão casados e não falam um para o outro, ou pelo menos não da maneira certa, que amam. Por quê? Por causa do medo dos relacionamentos passados. Aí você tem uma experiência paterna, você vem para a igreja e escuta aqui da frente: Deus é teu pai. Opa, peraí, meu pai não estava lá quando eu precisava, o meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca disse que me ama, o meu pai nem me reconheceu, nem sei quem é meu pai foi omisso, meu pai me liberou para tudo. Seja lá como foi o seu pai, é inevitável que, como seres humanos, nós não juntemos essas duas experiências, e você não some isso no seu coração e diga: não, Deus é assim. E por isso muitas pessoas, você vai escutar em algum momento na igreja alguém dizer: estou magoado com Deus. Tipo, cara, quem é tu, meu? Estou magoado com Deus, por quê? Porque acha que pode ficar magoado com Deus. Acha que faz sentido, porque foi isso que aconteceu com seu pai terreno. Agora, a boa notícia dessa noite é que o Espírito Santo quebra essa mentira na nossa vida e restaura o nosso relacionamento com o nosso pai. E esse texto que eu li vai nos ajudar a entender um pouco disso. Eu vou ser breve, mas eu vou pregar em três partes desse texto, e eu vou explicar cada uma dessas partes, e você vai entender onde eu quero chegar no final dessa noite. A primeira coisa que ele fala é: vocês não receberam o Espírito que torne vocês, de novo, escravos do medo. Então, quando ele está falando, não receberam o Espírito, algumas versões falam espírito de escravidão, Paulo pode estar falando de uma mentalidade. Ele está dizendo: vocês não receberam um tipo de mentalidade que enxerga o relacionamento com Deus dessa maneira. Muito provavelmente, alguns teólogos afirmam que ele está falando da velha aliança, do Velho Testamento. Para você entender um pouco, a velha aliança fala das leis que Deus deu, aqueles 10 mandamentos para Moisés, e junto com ela mais de 600 leis. Então Paulo está dizendo disso: olha, vocês não vão retornar para esse tipo de relacionamento, porque esse tipo de relacionamento tinha muitos rituais, tinham muitas cerimônias que tornava pesado o relacionamento com Deus, e eles eram obrigados a fazer algumas coisas, e como eram obrigados a cumprir, porque senão haveria penalização, era difícil de uma mudança íntima e de uma mudança interna. Normalmente ela era externa, porque a minha relação com Deus era uma relação de escravo ou de servo com o meu Senhor. Então eu faço para não ser penalizado. E ele está dizendo: vocês não receberam isso. E ele fala de novo, porque provavelmente aquela audiência, embora fosse em Roma, onde na maioria eram romanos, não judeus, eles entendiam que tinha uma aliança antiga. E por que Paulo está dizendo isso e faz sentido para nós hoje, que nós não recebemos isso? Porque muitos de nós, de maneira inconsciente, lidamos com a paternidade de Deus, ou o nosso relacionamento com Deus, como se nós fôssemos servos, ou como se nós fôssemos escravos, porque nós entendemos o amor de Deus de maneira errada. E nós começamos um sistema de troca, do tipo: eu faço tudo o que tem que ser feito aqui do jeito certo, e tu ajeita o meu lado em cima. Eu passo a me relacionar com Deus a partir do medo. Eu tenho medo de errar, porque senão Ele vai lançar sobre mim algum problema, alguma maldição, alguma culpa. Ou então muitas pessoas, eu tenho dúvida, porque eu tenho dúvida na minha vida se o meu pai terreno me ama, eu tenho dúvida se tu também é capaz de me amar. E eu começo a questionar esse amor e digo, primeiro me prova que tu me ama e depois eu entro nesse relacionamento. Eu diria, e eu dei o nome, eu já estou nesse nível de pregação, agora eu posso dar nomes de coisas. Sistemas de trocas com Deus. Ficou bonito em casa, aqui não surtiu muito efeito. Sistemas de trocas com Deus. Eu vou mostrar para você, ver se você identifica alguma coisa, tá? Bom, eu preciso ir na igreja, porque quando eu não vou, a minha vida começa a dar para trás. Se eu não for na igreja, as coisas vão dar errado para mim. Ou então, eu estou com um problemaço, mas eu já programei. Essa semana eu vou fazer um jejum pegado, 3 dias. O problema não é a igreja e o problema não é o jejum, o problema é a mentalidade por trás do jejum e por trás da igreja. Eu faço aqui um jejum de sacrifício e tu me abençoa, resolve o meu problema aí. Eu vou na igreja e tu alivia o meu lado com os problemas. E não só isso, mas pensa comigo na área financeira. Você vai conhecer alguém, ou você já ouviu essa cena? Eu quero prosperidade na minha vida, então vou fazer um sacrifício financeiro. Todo o meu 13º para a igreja. Agora Deus vai me abençoar. Ou então melhor, vou dar um carro para a igreja. Agora não tem jeito, Deus é obrigado a me abençoar. Você entende a mentalidade? Você entende o sistema de trocas onde o tempo inteiro eu estou trocando com Deus? Eu faço coisas para ser aceito, porque o meu relacionamento com Ele é de uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de servo. Ou então, você já deve ter ouvido, eu fiz tudo certo, eu esperei o tempo certo para namorar, encontrei a pessoa certa, nós oramos, nos guardamos e agora o meu casamento acabou. Como isso pode ter? Como Deus deixou que isso acontecesse? E essa é uma mentalidade que inevitavelmente e invariavelmente ela nos visita o tempo inteiro. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Você conhece a parábola do filho pródigo? Um pai e 2 filhos. Esse pai representa Deus, os 2 filhos representam alguns de nós. Um dos filhos pede a herança antecipada sem que o pai tivesse morrido para ir e vai viver a vida. Ele escolhe viver uma vida de orfandade. Ele vai, torra toda a grana e um dia quando ele está passando fome, comendo comida de porco, ele lembra, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. E agora qual é a mentalidade dele? O que ele fala? Eu vou trabalhar como um servo. Eu vou voltar para a casa do meu pai e trabalhar como servo. Essa é a mentalidade que nos visita o tempo inteiro. Aí ele volta e quando ele chega no meio do caminho, o pai dele vê ele. A Bíblia diz que ele se encontra, o pai dá um abraço e antes dele explicar, o pai diz: vamos fazer uma festa. Aquele que estava perdido foi achado. Bota nele uma roupa nova, bota nele um anel e vão fazer um churrasco. Ou seja, o filho tem a mentalidade de servo e Deus deixa claro que não importa o que ele fez, não importa o que ele vá fazer, ele é filho e ponto final. Aí o outro filho está em casa, vê toda aquela cena e vê aquela festa para o filho que foi, ficou magoado no canto. Lembra da história? Estou magoado. O que foi, meu filho? Tu nunca fez um churrasco desses para mim? E você entende que ele estava dentro de casa, ele estava dentro da igreja com uma mentalidade de servo. E o que o pai responde? Meu filho, tu é meu filho, tudo que é meu é teu, tu podia ter feito o que tu quisesse. Essa mentalidade de orfandade, a mentalidade de escravidão, ela nos visita o tempo inteiro, onde eu lido com Deus como um senhor, como alguém distante de mim, onde eu preciso cumprir regras para que Ele ou me abençoe ou não torne a minha vida difícil. Aí Paulo continua, segundo ponto. Paulo diz o seguinte: vocês não receberam esse espírito, mas receberam o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Amém? Vocês não receberam o espírito de escravidão, de mentalidade escrava. Vocês receberam o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus adota cada um de vocês como filhos. E aí ele diz: por isso nós podemos agora clamar ou chamar ou falar Abba Pai. E ele continua e diz: porque o Espírito de Deus confirma no nosso espírito que nós somos filhos. Em outras palavras, o que ele está afirmando aqui, o que ele está dizendo... É que o Espírito Santo tem um poder vivo de transformar homens e mulheres comuns em filhos de Deus. Agora presta atenção, porque aqui tem uma chave na origem da palavra que Paulo está usando. Paulo usa uma palavra grega para adoção, que significa, de maneira natural, pôr ou colocar. Então ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus coloca vocês dentro da família. Mas presta atenção aqui na chave que é isso. A palavra que ele usa de adoção era comum dos romanos, e não era comum e nem de fácil entendimento para judeus e gregos, que eram os povos daquela época. É um tipo de adoção que é difícil para nós mesmos entender hoje, mas era uma prática muito comum dos romanos. O tipo de adoção que ele está falando aqui é: eu adulto, eu adoto um outro adulto, e quando eu adoto esse outro adulto, ele passa a ganhar ou imediatamente a ter tudo o que eu tenho em termos de bens. Então, se eu tenho bens materiais, se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho dinheiro no banco, ele imediatamente passa a receber essa herança. Então eu não preciso morrer para que ele receba essa herança. A segunda coisa que acontece é que o meu estado civil todo, para ser mais claro, a minha pessoa física, quem eu sou civilmente, quem eu sou para a sociedade, passa para esse adotado. Então, quando Paulo está explicando isso, ele está dizendo que na fase adulta são adotados e imediatamente recebem todo tipo de direito que Deus tem para cada um de nós. Estão comigo até aqui? Em outras palavras, quando um crente se une a Deus, ele se torna um com Deus, apto a desfrutar imediatamente de tudo que Deus tem. Realeza, não só no céu, como aqui na terra. Agora um pouco mais adiante, ele fala o seguinte: agora nós temos o direito de chamar Abba Pai. Agora nós o chamamos de Abba Pai. Tem muita explicação sobre esse significado, Abba Pai, mas provavelmente ela é uma palavra de origem aramaica, a primeira língua utilizada na Bíblia. E uma criança, quando chamava o pai, falava Abba. Como uma criança hoje fala papá ou pá, ou papai, seja lá o que for, essa palavra significa isso, uma criança balbuciando. E logo depois a palavra grega pai. Então o significado é um consenso entre estudiosos que ele está falando de uma palavra de intimidade. Quando Jesus entra no cenário pregando e ele ensina a pregação e ele ensina sobre Deus, ele pega um público que estava acostumado com Deus distante, Senhor. Ele pega um público que até hoje, alguns grupos de judeus, eles não pisam num papel no chão, porque ali pode estar escrito o nome de Deus, e eles cometeriam um erro e um pecado muito grande. O relacionamento deles com Deus é muito distante. Agora Deus vem e diz assim: chama ele de Abba, chama ele de papai, papá. Você entende que existe uma mudança grande de mentalidade para aquela audiência quando Jesus explica isso? E quando ele está mostrando que nós temos esse poder ou esse direito de chamar Deus de Abba, significa que não é um título, porque eu posso apresentar o meu pai aqui e dizer assim: esse aqui é o meu pai, e é o título dele. Você não vai saber, quando eu falo meu pai, que tipo de relacionamento eu tenho com ele, se eu conheci ele agora há um mês, ou se eu tenho um relacionamento bom com ele. Agora, se eu falo para vocês: esse aqui é o meu papai, esse aqui é o meu paizinho, se eu falar um paizinho, todo mundo: ah, querido. Porque se eu falar pai, é só um título. Se eu falar paizinho, vem carregado de afeto. O que Paulo está dizendo é que agora, adotados, podendo utilizar ou viver da herança completa de Deus na nossa vida, eu tenho o direito e o poder de chamar Deus de maneira íntima. E aí eu passo a ter intimidade com Ele. E aí você vai dizer: Maurício, tudo bem, tudo isso, qual a aplicação prática na minha vida? Eu acredito que nesse exato momento muitos de nós têm uma mentalidade de senhorio de Deus e não de paternidade e intimidade com Deus. Quando você escuta alguém orando, e eu sou muito observador, quando eu era criança, eu cresci numa igreja batista, e uma vez por mês na ceia, os diáconos ficavam perfilados lá na frente. Diáconos eram os anciãos da igreja, mais senhores, e cada um deles fazia uma oração pela ceia, ou pelo vinho, ou pelo pão. E as orações eu olhava e dizia assim: eu nunca vou conseguir orar desse jeito. Eles oravam, e eles mudavam a voz, amo todos eles, já faleceram, já faz muito tempo. Eles mudavam a voz e começavam: glorioso e bondoso Pai, excelentíssimo, magnífico e poderoso Senhor. O tipo de relacionamento e o tipo de título que a maior parte das pessoas empregava quando eu cresci com relação a Deus era de senhorio e de distância. Agora, quando Jesus entra no cenário e ele ensina a orar, como é que ele ensina a oração? A primeira coisa que ele diz: Pai nosso que está no céu. Então, quando eu escuto alguém orando hoje e fala Senhor, Deus, para mim, essa é minha opinião pessoal como pastor, é que essa pessoa não tem a mesma intimidade que está disponível para ela, porque eu não chamo meu pai de senhor, eu chamo meu pai de paiê, pai. E quando eu me relaciono com o meu pai, com Deus, eu digo pai, ô pai, ô papai, eu falo papai, ô paizinho, ô pai. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Eu não consigo chamar ele de senhor ou de Deus, não é que eu não consigo, mas não faz sentido, dado o nível de relacionamento e intimidade que eu tenho com ele. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu estou num lugar seguro, eu sei que eu não estou desrespeitando, porque eu tenho intimidade com meu pai. E eu só estou dizendo isso porque eu acredito que Deus quer restaurar o relacionamento de muitos nessa noite, que conhecem a Deus com uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de servo. Deus quer curar e te mostrar, Deus é teu pai, e ele não está relacionado com a paternidade terrestre que você recebeu. Deus é teu pai de verdade, ele é o padrão da paternidade, ele é a própria paternidade, e você pode se sentir seguro, sem precisar fazer nada para agradar ele e conquistar o amor dele. Ele te ama, ponto final, e você tem segurança. Eu sei que quando você vai no médico e você está com dor em algum lugar, você fala isso para ele, e ele fala, faz esse exame e toma esse remédio. Você levanta dali e nem questiona, vai lá e compra, porque você confia no que o médico está dizendo. Se você vai no personal trainer e ele fala, você está um pouquinho acima do peso, você acredita nele. Ah, você acredita porque olhou no espelho antes de ir. Mas quando você está diante de um profissional e ele te fala o que fazer na sua vida, normalmente nós confiamos na autoridade desse profissional com relação a nós. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: eu sou o pastor dessa igreja e eu estou preocupado e interessado com a sua vida espiritual. E eu estou dizendo, estou afirmando, você precisa reavaliar que tipo de filho você é, que tipo de ideia você tem de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você precisa sondar o seu coração, você precisa sondar a sua mente e se fazer essa pergunta: que tipo de filho eu sou? Que tipo de impressões eu tenho sobre Deus? Que ele é permissivo e pode qualquer coisa? Que ele é rígido e eu não posso fazer nada? Que ele não vai estar lá quando eu precisar dele, porque o meu pai não estava lá? Você precisa sondar o seu coração nessa noite e sair daqui com essa resposta: que tipo de filho eu sou? Que tipo de compreensão, como eu vivo? Porque eu acredito que nesse momento muitas pessoas sabem que Deus é pai, mas não sentem que Deus é pai. Eu conheço dezenas de histórias de filhos que disseram: meu pai nunca disse que me ama. Dezenas de histórias, dezenas. Pessoas falaram: meu pai nunca disse eu te amo. E não conseguem entender o poder de viver numa casa onde você é filho e todo dia você escuta eu te amo. Eu falo para meu filho e para minha filha todo dia, para minha mulher: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O tempo inteiro eu te amo. Quando acorda eu te amo, quando desliga o telefone eu te amo. Quando estão num ambiente seguro, e quando eles crescem, meus filhos, eles entendem o amor de Deus com facilidade: Deus me ama. Agora, pessoas que nunca ouviram isso têm mais dificuldade. A última coisa que Paulo fala, ele fala de uma herança. E essa herança, e isso é importante, porque essa é uma das afirmações mais importantes de Paulo. Ele diz o seguinte: se somos filhos, então nós somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, também vamos participar da sua glória. Bom, aqui tem um ponto que essa é uma das mais notáveis, das mais importantes afirmações de Paulo. Presta atenção porque isso é importante. Ele está dizendo que os filhos adotados não são inferiorizados na herança. Ele está dizendo que nós somos herdeiros de Deus, diretos e co-herdeiros com Cristo. Ele está nos colocando em pé de igualdade no que diz respeito a receber herança de Jesus. Ele não está falando que tem uma hierarquia, que primeiro é Deus, depois é Jesus, depois somos nós. Ele está falando: tudo o que eu tenho, vocês dividem como herança com o co-herdeiro, que é Jesus. Vocês entendem o poder que é isso? Vocês entendem a diferença que faz na nossa vida? Isso significa que nós podemos em vida desfrutar de tudo que Deus tem para nós: uma vida melhor, um casamento melhor, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida onde eu desfruto de verdade de tudo que meu pai tem para mim. Talvez você não entenda a profundidade até agora do que eu estou dizendo, mas você vai entender quando eu falo adoção. Você vai entender a mentalidade de adoção no Brasil. Olha só como é. E eu tenho autoridade para falar de adoção, porque eu tenho dois filhos, meus dois filhos são adotados. Então eu entendo. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu entendo de adotar e de adoção. No Brasil, você vai escutar isso, você deve ter alguns amigos, quando você pergunta para alguém, quantos filhos você tem? E ele fala, eu tenho três e um adotado. Nossa, eu fico irritado demais. Como assim? O quarto não é teu filho? Sim, sim, mas ele é adotado. Como assim tu separa? Essa é a nossa mentalidade. Ou então, que é muito comum para nós, é muito comum na realidade da nossa cultura hoje. Você é homem, se casa com uma mulher que já tem um filho. E aí, essa criança te chama pelo teu nome, João. E você cresce, porque ela tem um pai biológico em algum lugar, que provavelmente vê ela ou de 15 em 15 dias, ou nunca vê, ou, tá, ou é presente. Mas ela te chama pelo nome, mas quem cuida, quem vive com ela é você. Aí você tem um outro filho com a sua esposa, agora é biológico. Essa criança cresce te chamando de pai, e ela cresce te chamando pelo nome. Não faz sentido na mentalidade de adoção. Quando você entra nessa família, você adota essa criança, ela te chama de pai. A mesma coisa acontece quando você é adotado e dentro da sua casa alguém não entende o que significa adoção de verdade. O padrão real de adoção, não entende. E aí essa pessoa, que é tua mãe ou teu pai, te diz, eu sou teu pai do coração. O teu pai mesmo é o teu pai biológico, aquele que está lá, que nunca vem, que nunca aparece. Agora se coloca no lugar dessa criança. O cara que é meu de verdade, eu não posso ter. E o cara que está aqui me cuidando, eu queria ter, não me quer. Você entende isso? Por isso que é muito difícil de entender o que a Bíblia está falando sobre adoção. E quando a Bíblia fala de adoção, é o seguinte: adotei, é meu. Filho. Não existe filhos e filhos adotados, é filho. Isso muda todo o jogo. Maurício, eu estou há anos na igreja, é para você essa palavra. Eu não vim aqui nessa noite emocionar ninguém. Eu vim aqui porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus para você ser livre e liberto do tipo de relacionamento que você tem com Deus. Eu oro para que essa noite seja um divisor de águas e você relaxe com Deus. Ah, eu sou filho, meu. Aí você compra um adesivo. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E cola atrás do Fiat 147. Pô. Sou filho do dono. Porque você assume essa filiação. E quando você assume, você relaxa. E não acredita que problemas que estão acontecendo na sua vida são retaliação de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Ele permita. Se você tem uma noção clara da paternidade de Deus, você não acredita que a tribulação é uma retaliação de Deus. Você acredita que é para o seu crescimento. Vai acontecer como vai acontecer com todo mundo. Maurício, como é que tu tem tanta propriedade para falar sobre isso? Eu tenho dois filhos adotados, vou te contar essa história. Entrei na vida da minha filha, a Fran, quando ela tinha 7 anos. Então ela já tinha uma ideia formada sobre a vida e sobre paternidade. E lá pelos 10 anos, entre 10 e 12 anos, eu percebi isso, que ela tentava adquirir o meu amor. Ela fazia de tudo para ser a filha perfeita. E quando ela errava, eu só estou contando isso porque eu e ela já tivemos inúmeras conversas sobre isso e ela já está curada, graças a Deus. E quando ela errava, ela se frustrava muito, muito além do normal. Ela ficava muito triste e algumas vezes ela até tentava esconder quem ela realmente era, porque ela acreditava que eu pudesse desaprovar isso. Na questão financeira, um pequeno exemplo. A gente ia num lugar e eu falava, filha, escolhe ali um shampoo, tentar baixar esse teu cabelo aí, vou escolher o shampoo. E ela falava assim para mim, porque ela não queria me desagradar, e ela falava, não, pai, deixa que eu lavo com sabão de coco, fica tranquilo. Não, filha, escolhe um. Daí ela olhava qual era o mais barato, porque ela, o tempo inteiro, ela queria me conquistar, porque a mentalidade dela comigo não era de filho, era de escravo. Agora o meu filho, o outro, Arthur, tá com 9 anos agora. Eu adotei ele quando eu era um bebê, meses. Aí ele já entra grande. Sou filho. Aí nós vamos no supermercado. Quero aquilo, aquilo. Quero aquela cesta de basquete e aquela bola de basquete. Mas tu nem joga. Caso eu queira um dia. A gente não tem dinheiro. Trabalha essa semana. É sério, ele fala isso. Agora outro dia, a gente estava lá em casa. ele estava jogando videogame, era de noite, e eu falei, desliga o videogame e vai escovar os dentes para dormir. Não, não vou. Aí eu usei uma técnica que eu aprendi com meus pais, funciona muito. Eu vou contar até três. Aí ele fechou, desligou, irritado, e ele foi indo para descer as escadas, e ele resmungou e falou, tu não é mais meu pai. E foi escovar os dentes. E a Fran, que estava do meu lado, olhou para mim e falou assim, eu nunca teria coragem de falar isso quando eu tinha 9 anos. Você entende a diferença da mentalidade de escravidão que Paulo está dizendo? E você entende a diferença da mentalidade de um filho adotado? É isso que Deus faz quando entra na nossa vida. E por isso a pergunta nessa noite, para você, seja qual for a fase da sua vida, é que tipo de filho você é? Que tipo de filho você é? Que tipo de relação você tem com Deus? Como você entende o Evangelho? Como você entende o Senhor? E aí eu vou um pouco mais, e eu vou explicar isso para você. O diabo, ele está muito interessado em destruir a ideia que você tem de paternidade. Ele está muito interessado em quebrar aquilo que você acredita que Deus pode ser para você como pai. E eu vou explicar por quê. Quando Jesus aparece no cenário, ele é batizado, a primeira coisa que acontece é o céu se abrem e uma voz de lá, Deus diz o quê? Esse é o meu filho amado. Ele sai dali 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação depois desses 40 dias que o diabo vem é para falar de fome e fala, transforma essas pedras aí em pão, já que tu está com fome. Mas antes de desafiar e tentar Jesus, ele tenta em alguma coisa muito mais séria e mais importante. Ele fala o seguinte, se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Perceba que ele quer afetar a identidade de Jesus com relação ao entendimento que ele tem de paternidade. E a resposta de Jesus é lindíssima, faz muito sentido. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra procede da boca de Deus? Esse é o meu filho amado. Você entende que não importa nessa noite o que os seus pais te disseram, o que a cultura te disse, o que a sua família falou sobre paternidade e as experiências que você teve, o que importa nessa noite é quem Deus diz que você é, que tipo de filho você é, vem da parte de Deus e não da cultura do mundo. Isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu vou terminar dizendo para você como você vai resolver isso, porque talvez eu tenha levantado o problema e você está perguntando, tá, Maurício, entendi, já estou mexido. Porque quem tem uma paternidade terrena não tão boa, não tão agradável, quando chega períodos de Dia dos Pais, é desconfortável. É desconfortável esse período e esse momento. E eu vou te dizer como resolver isso. E eu vou te dar 2 temas de casa, como uma receita. Eu vou escrever essa receita e vou te dar. E eu garanto que se você tomar conta disso, você vai resolver. Número 1. Estão preparados? Um pouquinho de suspense. Entre os comerciais agora. Número 1. Resolva a relação com seu pai terreno. Número 1. Resolva a sua relação com seu pai terreno. Se ele é vivo, vai lá, olha nos olhos dele e fala, pai, algumas coisas que tu fez, como essa, essa e aquela, me magoaram, mas hoje eu te perdoo. Verbaliza isso, olhando nos olhos dele. Eu não falo com meu pai faz muito tempo. Vai lá, visita ele, olha nos olhos e fala, pai, eu te perdoo. Maurício, eu nem conheço meu pai. Vai na tua mãe, enlouquece a véia e fala ela contar, faz ela contar quem é. Deixa ela doida. É, porque vocês acham que é brincadeira, mas dezenas de histórias que as mães não contam quem são os pais. E aí, cresce na rua olhando, talvez aquele seja, talvez aquele, quem sabe não era aquele, quem sabe não é aquele. Resolva isso, pode demorar meses, resolva isso. Vá atrás, olha no olho e fala, meu, tu me abandonou. Aí fica tranquilo, não sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu te perdoo. Maurício, meu pai já morreu. Libere perdão no seu coração. A primeira coisa que você precisa sair daqui nessa noite, liberando o perdão e consertando a sua relação com seu pai terreno, muitas coisas, eu garanto, me conta depois, ou me cobra depois, muitas coisas na sua vida vão mudar. Coisas que você não consegue terminar, vai começar a conseguir terminar. Coisas que você não consegue iniciar, você vai conseguir iniciar. Coisas que você não consegue manter, você vai conseguir manter, se resolver a sua relação com seu pai. Primeiro isso. Segundo e último, livre-se da mentalidade de escravo, livre-se definitivamente do espírito de escravidão, livre-se do sistema de troca, livre-se, abandone isso. Como? Primeiro tomando consciência e decisão. Eu estava agindo assim, não quero mais, eu quero ser filho, eu quero relaxar. Maurício, como eu sei mais? Procurando sobre o tema e aprendendo sobre o tema, através da internet, pregação, paternidade, pum, Deus vai te ajudar. Você vai aprender muita coisa. Literatura sobre paternidade, se isso é uma tônica na sua vida, literatura sobre isso, vai lá no aplicativo da Bíblia e seleciona o tema sobre paternidade. Você precisa se empenhar em se livrar definitivamente do espírito ou da mentalidade de escravidão, amém? Romanos 8,15. Vou ler diferente agora. Mesmo versículo, mas com outra entonação e outra ideia. Vocês não receberam o espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim receberam o espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E como fomos adotados e somos filhos de verdade, agora nós podemos chamar de Abba Pai, Paizinho. Pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção, muitos aqui nessa noite sabem que Deus é Pai, mas não sentem. E esse é o fenômeno que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus e inicia um relacionamento com Ele. O seu Espírito confirma, ah, eu sou filho. O Espírito de Deus confirma no seu espírito, e ele termina: se somos seus filhos, então nós somos herdeiros, e portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu vou terminar lendo um texto para você. E esse texto, eu vou te convidar para ficar de pé. Cura nessa noite, Senhor. Cura nessa noite a nossa mentalidade de escravidão ou de servo, Senhor. Nós recebemos o espírito de adoção nessa noite. Eu te peço que todos aqui tenham no seu espírito, testificados pelo Espírito de Deus, a filiação correta, Senhor. Esse texto que eu vou ler é um texto que eu li há muito tempo em um livro, onde o autor pegou cada um dos versículos da Bíblia que falam sobre o amor de Deus por nós e sobre a nossa filiação, e ele traduziu em forma de texto. Não é uma poesia, não é um poema, são verdades bíblicas sobre isso. E eu vou pedir que onde você estiver, você feche seus olhos e perceba ou imagine que essas são as verdades de Deus sobre você nessa noite. Cada uma das frases tem uma base bíblica. Eu vou começar. Preparados? Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu conheço bem todos os seus caminhos, e até os fios de cabelo da sua cabeça são todos contados por mim, porque você foi feito à minha imagem e semelhança. Em mim você vive, se move e tem existido, porque você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse, e eu escolhi você quando eu estava planejando a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Você foi feito de uma forma admirável e maravilhosa. Eu mesmo formei você no ventre da sua mãe, e eu tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, eu tenho sido mal representado a você por aqueles que me conhecem. Eu preciso que você saiba que eu não estou distante e eu não estou zangado, porque eu sou a completa expressão do amor. E o meu desejo é derramar amor sobre você. E por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que um pai terrestre pode oferecer, porque eu sou o pai perfeito. O meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Filho, se nessa noite você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Deleite-se em mim e eu darei você todos os desejos do seu coração, porque foi eu mesmo quem coloquei esses desejos em você. Lembre-se também de que eu sou seu pai e eu vou te confortar em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrado ou quebrantado, eu estarei perto de você. E como um pastor carrega uma ovelha, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. Eu afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nessa terra. Eu sou seu pai e eu amo você da mesma maneira que eu amo meu filho Jesus, pois em Jesus o meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata de quem eu sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E ele também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado comigo. A sua morte foi a expressão do meu amor por você. Se você receber o presente do meu filho, você recebe a mim. E nada, nada poderá te separar do meu amor. Filho, venha para casa, porque essa noite eu vou fazer a maior festa para você. Vamos dar uma salva de palmas e vamos cantar.